Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Mohini Ekadashi. Yudhishthira Maharaja disse: Ó Janardana, qual é o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio? Qual é o processo para observá-lo corretamente? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. O Senhor Sri Krishna respondeu: Ó abençoado filho de Dharma, o que Vashishta, o sábio, certa vez falou para o Senhor Amachandra, agora irei descrever para ti. Por favor, ouça-me atentamente. O Senhor Amachandra perguntou a Vashishta Muni, o grande sábio: Gostaria de ouvir sobre o melhor de todos os dias de jejum, aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e sofrimentos. Sofri tempo bastante em separação de minha querida Sita, e assim desejo ouvir de ti sobre como meu sofrimento pode ser terminado. O sábio Vashishta respondeu: Ó Senhor Ama, cuja inteligência é tão aguda que simplesmente por lembrar de teu nome se pode atravessar o oceano deste mundo material, perguntaste-me a fim de beneficiar toda a humanidade e realizar os desejos de todos. Agora descreverei aquele dia de jejum que purifica o mundo inteiro. Orama, aquele dia é o dia do jejum de Vaishaka Sukla, que cai no dia seguinte do jejum. Ele remove todos os pecados e é famoso como Mohini Ekadashi, nota 3, no final eu leio. Em verdade, Orama, o mérito deste jejum de Ekadashi liberta da rede da ilusão a alma afortunada que o observa. Portanto, se quiseres aliviar o teu sofrimento, observa este auspicioso jejum de Ekadashi perfeitamente, pois ele remove todos os obstáculos do nosso caminho e alivia as maiores misérias. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este auspicioso jejum de Ekadashi, os maiores pecados são nulificados. Poxa vida, hein? Até para quem ouve. Nas margens do rio Saraswati, uma vez havia uma linda cidade chamada Bhadravati, que era governada pelo rei Dhyutman. Orama, aquele rei constante, veraz e altamente inteligente nascera na dinastia da Lua. Em seu reino havia um mercador chamado Dhanapala, que possuía grande riqueza em grãos alimentícios e dinheiro. Era também muito piedoso. Dhanapala providenciou para que fossem escavados lagos, construídas arenas sacrificiais e belos jardins cultivados para o benefício de todo cidadão de Bhadravati. Era um excelente devoto de Vishnu e tinha 5 filhos: Sumana, Dhyutman, Medavi, Sukriti e Drishtabuddhi. Infelizmente, o seu filho Drishtabuddhi sempre se ocupava em atividades muito pecaminosas, tais como dormir com prostitutas e se associar com pessoas degradadas. Desfrutava de sexo ilícito, jogatina e muitas outras variedades de gratificações sensoriais. Desrespeitava os semideuses, sacerdotes brâmanas, antepassados e outros anciães, e os hóspedes da família também. O malévolo Drishtabuddhi gastou a fortuna do pai indiscriminadamente, sempre banqueteando-se com alimentos intocáveis e bebendo vinho em excesso. Certo dia, Dhanapala chutou Drishtabuddhi para fora de casa depois de vê-lo andando pela rua de braços dados com uma prostituta. Desde então, todos os parentes de Drishtabuddhi eram altamente críticos sobre ele e mantinham distância dele. Depois que havia vendido seus ornamentos, se viu em necessidade, e as prostitutas também o abandonaram e insultaram devido à sua pobreza. Puta gosta de dinheiro, né, Bimala? Não interessa em qual nível da sociedade esteja, ela gosta de din-din. E o cara acha que gosta dela, que ela gosta dele. Tá doce ilusão. Tem prostitutas em todos os níveis. Fácil conhecê-las. Elas gostam de dinheiro. Drishtabuddhi estava agora cheio de ansiedade e também com fome. Pensou, o que devo fazer? Para onde devo ir? Como poderei me manter? Então ele começou a roubar. Os guardas do rei prenderam-no, porém, quando souberam que seu pai era o famoso Dhanapala, soltaram-no. Foi pego e solto muitas vezes. Mas, afinal, o mal orientado Drishtabuddhi foi preso, algemado e depois surrado. Após açoitá-lo, os guardas do rei admoestaram-no. Ó ser malvado, não há lugar para ti aqui. Contudo, Drishtabuddhi foi libertado de suas tribulações por seu pai e imediatamente depois entrou na densa floresta. Perambulou aqui e ali, esfomeado e sedento, sofrendo muito. Eventualmente ele começou a matar leões, veados, javalis e lobos para alimento. Sempre pronto em sua mão estava o seu arco e sempre em seu ombro havia uma aljava cheia de pontiagudas flechas. Também matava aves, tais como tiacoras, pavões, cancas, pombos e tordos. Sem hesitar, massacrava muitas espécies de aves e animais, e assim seus pecados cresciam dia a dia. Devido a seus pecados anteriores, agora estava imerso num grande oceano de pecado. Drishtabuddhi estava sempre infeliz e ansioso, mas certo dia durante o mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio, pela força de um pouco de seu mérito passado, acabou encontrando o sagrado mosteiro do Kundini Muni. O grande sábio acabava de se banhar no rio Ganges e pingava de água. Drishtabuddhi teve a boa fortuna de tocar algumas destas gotas que caíam das roupas do sábio. Instantaneamente, Drishtabuddhi se viu livre da ignorância e suas reações pecaminosas foram reduzidas. Oferecendo suas humildes reverências a Kundini, o sábio, Drishtabuddhi orou a ele de mãos postas. Ó grande sacerdote Brahmana, por favor, descreva algum tipo de expiação que posso realizar sem muito esforço. Cometi tantos pecados em minha vida e agora eles me tornaram pobre. Peca, se ferra. Resumindo, nasce pobre, ferrado e etc. O grande sábio respondeu: ó filho, ouça com grande atenção, pois por me ouvir irás ficar livre de todos os teus pecados restantes. Na quinzena clara deste mês, Vaishaka, uma mistura de abril e maio, ocorre o jejum sagrado Mohini Ekadashi, que tem o poder de nulificar pecados vastos e pesados como o Monte Sumero. Se seguires meu conselho e fielmente observares jejum neste dia, que é tão querido pelo Senhor Hari, será liberto de todas as reações pecaminosas de muitas e muitas vidas. Ouvindo estas palavras com grande alegria, Drishtabuddhi prometeu observar o jejum de Mohini Ekadashi de acordo com as instruções do sábio. Ó melhor dos reis, Orama, por jejuar completamente no Mohini Ekadashi, o antes pecaminoso Drishtabuddhi, filho pródigo do mercador Dhanapala, ficou sem pecados. Depois ele conseguiu uma bela forma transcendental e, livre de todos os obstáculos, cavalgou em Garuda, o pássaro transportador, a montaria de Deus Vishnu, para a morada suprema do Senhor Krishna. Orama, o dia de jejum de Mohini Ekadashi remove os mais obscuros apegos ilusórios à existência material. Portanto, não há melhor dia de jejum em todos os três mundos. E o Senhor Krishna concluiu: e assim, ó Yudhishthira, não há local de peregrinação, nem sacrifício, nem caridade que possa conceder mérito igual a mesmo uma 16ª parte do mérito que um devoto fiel a mim obtém por observar esse jejum de Mohini Ekadashi. E aquele que ouve e estuda as glórias do Mohini Ekadashi obtém o mérito de dar 1000 vacas em caridade. Assim termina a narrativa das glórias de Vaishaka Sukla Ekadashi, ou Mohini Ekadashi do Kurma Purana. E agora as notas, né? Não, só tem uma nota, né, Bhima? Nota 1. Se o sagrado jejum cair no dia seguinte do jejum, ainda assim é chamado de Ekadashi nas literaturas védicas. Além do mais, no Garuda Purana 1.125.6, o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus neste universo, declara: para Narada Muni: ó sacerdote Brahmana, esse jejum deve ser observado quando há um jejum Ekadashi pleno, uma mistura de Ekadashi e Dwadashi, ou uma mistura dos três, Ekadashi, Dwadashi e Trayodashi, mas nunca no dia quando houver mistura de Dashami e Ekadashi. Entendeu, Bimala? Não entendeu? Então fala com o Prabhu Paramahansa que ele te explica tudo. Mohini, então terminou, né? Agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Vaishaka Sukla Ekadashi Ki Jai, Mohini Ekadashi Ki Jai.